No oferecimento de pocilga.com.br está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates e no programa de hoje vamos falar sobre o fim de Succession. Sim, a grande série da HBO que após quatro temporadas chegou a seu final aí épico, se é que podemos falar assim. E estou aqui com outros viciados em série para a gente discutir aí essa quarta temporada, esse último episódio. E quem está aqui comigo é ela, diretamente de Brasília, nossa padeira, Bia Nascimento. Dê seu olá.
E aí, pessoal? Cara, vamos falar, né? Quem diria que uma série de bilionários, rinha de gente rica, a gente ia conquistar o coração da classe trabalhadora, né? Quem diria?
Eu gostei dessa definição aí, rinha de bilionário, muito bem. E ainda é entre a própria família de bilionários, né? O negócio é o top de la cream, né? Muito bem. Quem também está aqui hoje é ele, senhor Carlos Willow, nosso viciado em série, dê seu olá, temático.
Olá, temático!
É.
Pois é, estamos aqui comentando a necessidade da gente derrubar Ramon da liderança e indicar um novo rumo para esse podcast. Eu acho que ele não é a pessoa certa, acho que meu pai queria que eu assumisse esse podcast, então. Ele me disse quando eu tinha 7 anos.
Oh, rapaz.
Então vamos lá, de fato uma série que marcou já seu nome na televisão, nos streams da vida. E, pô, muita coisa para falar. Esse pessoal que não sabe amar ser humano, mas sabe amar poder, né? Vamos nessa.
Sim, às vezes finge, né, que gosta um do outro, né? Mostra um pouquinho de empatia, mas a gente vai falar sobre isso.
Falaremos.
E por último, ele, diretamente da Alemanha, que poderia ter assistido antes da gente, mas assistiu depois, mesmo estando no futuro. É ele, Mário Bastos, dê seu olá.
Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Deixa de pôr, na verdade, boa noite para mim. Boa tarde para vocês. De novo. Eu não sei se eu poderia ter assistido antes, não, porque eu tô assistindo via VPN. Não sei se.
Ah,
Porque aqui não tem.
não tem HBO na
Não,
Alemanha, não, é?
aqui não tem HBO, não.
Xiii.
Mas Succession eu passo aqui por outro canal, outro streaming. Acho que é o UOL.
Uau!
Mas eu não tenho. Eu não tenho esse streaming, não.
Aí você usa o HBO daqui do Brasil mesmo.
Eu sou adepto do VPN. Mesmo assim, também não ia ter condição, não. Muito tarde. Provavelmente deve ser às 10 horas da noite.
É, aqui
Eu já
entrou
tô
10 horas
dormindo.
da noite, pra você aí era tipo 2 da manhã, 3, né? Aí fica difícil.
Eu já
Mas.
tava dormindo. Na verdade, eu tava me preparando para acordar, para trabalhar.
Muito bem, ao contrário dos personagens da série, Mário Bastos madruga aí pra trabalhar, é um peão aí da Alemanha. É, muito bem, muito bem. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre essa quarta temporada. Acho que podemos começar falando sobre o último episódio, que lá nos últimos minutos, literalmente, descobrimos quem era o grande sucessor. E aí, eu queria começar com essa pergunta: o que é que vocês acharam da escolha do sucessor? Acho que era óbvio, mas não estava. Ainda assim, pegou de surpresa. Me conte aí, vou começar com o Bia, que tá aí dando um sorriso amarelo. Conte aí o que é que você achou dessa escolha.
Olha, sinceramente, eu tava postando, você tava falando de que é surpreendente, nem tanto, porque eu estava postando no Greg, pelo histórico de Game of Thrones, que acabou aquele moleque Bran lá assumindo o trono. Eu falei, velho, vamos botar um idiota muito pastelão pra assumir essa merda. Só que aí, outro idiota pastelão assumiu que era o. Então, assim, eu até apostei quase certeza. A minha mira foi quase certa. Eu tava apostando no Greg, mas assim, o desfecho com o Tom foi algo do tipo, sério? será que ainda não tem mais alguma coisa para acontecer? Que eu fiquei com essa sensação, não sei se vocês ficaram, quando, porque ficou tão a construção do episódio, né? O Madison sondando ele, perguntando coisa, falando que queria ele pro cargo, não sei o quê. Não pareceu que era sério, pareceu que era mais uma jogada do Madison ali naquele esquema para poder desviar o foco e tal. E a gente, como está acostumado a 4 temporadas, que a coisa toda muda muito rapidamente, quando... Gente, mas acabou, mas já? É isso mesmo? É o tom? Não é o tom? Aí a gente fica assim, né? Fiquei um pouco nesse nível. Será que não vai acontecer mais alguma coisa? Tem alguma coisa... Tá fazendo alguma estratégia aí por trás disso? Tem alguma coisa? E não, na verdade, era só isso mesmo. E eles... que muita gente falou, né? Que eu vi comentando. O final teve um amargo, agridoce ali nesse desfecho da família e tal. Mas se você parar pra pensar, é o merecido. Porque eles são tão escrotos e eles passaram 4 temporadas, todos esses anos tentando... tomar o lugar do pai, e eles morreram na praia, os três, assim, tipo, os três morreram na praia, e não sim, só sim. Eles perderam feio, como, e humilhados, eles saíram humilhados, como ainda quem sucedeu o Logan Roy foi um cara que ninguém, assim, ele era o cara mais subestimado de todo o entorno do Logan, todo mundo achava ele, cara aí é só o marido da Chile. Tá, botaram ele lá. Ah, tá, botei. Tá, tá bom. Aí ninguém tinha... ele não tinha credibilidade. Ele não tinha currículo. Tanto que você vê numa parte do episódio que a Chile fala, não, mas eu tenho currículo, eu tenho os contatos, não sei o quê. E a Chile realmente era uma mulher excepcionalmente mais preparada, assim, inteligente, articuladora, não sei o quê, não sei o que lá. E o Tom, ele sempre foi só um cara ganancioso, apenas isso. Ele não tinha nenhum preparo para estar onde está, principalmente à frente daquela rede de TV lá. Tanto que foi o episódio, o penúltimo, que foi sobre as eleições, deixou muito evidente, né?
Foi o antepenúltimo.
O antepenúltimo. O despreparo e o quanto ele era só mais uma marionete ali, entendeu? Tipo... pelo outro lado, eu também acho que é bastante coerente, se olhar para o mundo corporativo e para as nossas instituições, que os caras que estão de verdade mandando nas coisas, eles não querem pessoas que pensam ou tenham ideias que vão questionar o modus operandi deles. Eles só querem pessoas que cumpram o que eles querem fazer, que executem e que dê a cara, que sejam lá a pessoa que a galera vai odiar, entendeu? Então, eles só querem esse teste de ferro. É apenas isso. E ele realmente, ele é o melhor. Ele é o perfeito pra isso. Então, assim, eu acho que foi coerente também. Então, essa é a minha sensação. Eu agora queria ouvir vocês.
Sim, sim. Eu acho que justamente ao longo das... temporadas, ele isso que você falou é interessante, né? Do tipo, ele sempre foi o cara ganancioso, mas ao mesmo tempo ele sempre foi o cara que ele se emprestava esse papel de tipo, olha, eu assumo essa merda aqui, você quer me botar pra ser o cara lá do que vai resolver as tretas dos navios lá, dos cruzeiros, beleza, eu assumo essa merda. Então assim, ele sempre se mostrou disponível justamente para assumir esse papel do que ninguém quer, né? E a entrevista, entre aspas, de emprego com o Madison foi justamente isso aí, né? O cara perguntou até, não, que a Chive, né, e tal, rola um negócio entre a gente, eu queria transar com ela, blá, 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 tipo, para ver o quão frio e escroto cara ela é quando ele viu
a... Tanto Tom, né? O quão Tom aguentava ali de, sabe? Então, eu quero comer sua mulher e, já que eu não posso, vou comer você, pode ser? Então, assim, ele tava testando, sabe? Os nervos do Tom, e para que, tipo, faço qualquer negócio, tá bom? Então, vou fazer cara de paisagem aqui, porque eu quero esse cargo. E é isso, é simplesmente isso.
Sim, sim. Eu concordo que eu cheguei a pensar também no Greg, eu vi essa teoria do Greg, mas eu, porra, não, pra ser Greg tinha que ter mais uns um salto temporal, tinha que ter alguma coisa, porque nesse exato momento Greg não dava não, que aí Tom, se já rolou a briga dos dois lá no banheiro, se ainda se escolhesse Greg, aí é que a galera ia explodir mesmo. Mas vamos ouvir aí o restante do pessoal. Mário Bastos, o que é que você achou da escolha de Tom?
Eu achei engraçado que quem vendeu o peixe de Tom foi a própria Shiv, né? Logo no início do episódio. Né? E como a Bianca falou, pegando o gancho aí, Bianca, aquilo que o Madison faz é justamente testar, porque ela fala basicamente pra, ó, Tom é o cara que se você mandar ele pagar o boquete pra você, ele vai pagar o boquete pra você.
Não, o que ele fala é... Quem tiver o maior pau lá na reunião, ele vai chupar, não tem problema. É.
E aí, basicamente isso que ele faz, né? Quando ele vira assim, pô, se eu quisesse comer sua mulher e tal, né? Um negócio quase desse... Quase uma proposta indecente ali. E ele, não, é isso aí e tal. É, mas eu gostei, sim, da achei que foi o final que fez sentido dentro da foi consistente, né, com a história. Como o Bianco falou, a figura do Tom é uma figura realmente típica daquele cara que é do mundo corporativo, né, que, enfim, é um pau-mandado, né, pau-mandado das decisões do conselho e coisa do gênero. E o Matt McFadden, para mim, ele é um dos melhores atores da série. Aliás,
Difícil dizer quem é, que todo mundo é foda na série.
A série não tem atores ruins, né? Isso é fantástico. Mas ele faz um trabalho que... Ele é um personagem que não é fácil, né? Porque ele é aquele cara que não é o centro, né? Tanto ele quanto o Connor, né? São dois personagens que não são o centro, mas têm uma função ali dentro da narrativa, né? E para ele talvez seja um pouco mais difícil, porque Connor pelo menos é o filho, aí ele sempre está envolvido de alguma forma, porque a série na verdade é uma série que ela mostra esse mundo corporativo da perspectiva da família, né? Uma coisa que eu gostei muito desse último episódio é que toda a tensão da negociação ela passa pela briga entre os três irmãos e é tratado como se fosse realmente... Você tem impressão várias vezes, como eu tive vários momentos, nessa temporada, mais especificamente, a dinâmica entre eles sempre foi muito tóxica e tal. Mas nessa temporada ficou assim, um negócio mais evidente para mim. Acho que eles, de propósito, carregaram isso no texto, no roteiro. E muitas vezes eu olhava para os três atores e eu via três crianças brigando ali, né, entre si.
Sim, tinha com certeza.
Aquilo ali vem de... Porque geralmente quem se portava de forma mais infantilizada sempre era a Roman, né? E os outros... Mas aquilo ali, você percebe que é algo que a base, mais do que a luta pelo poder, no sentido que seria para um cara como Tom, ou até para um cara como Greg, são três irmãos brigando pela atenção do pai, né? E um pai que é um pai muito escroto e muito...
Você tá sendo até modesto, né? Muito escroto, até pouco, né?
Mas é o pai que fez assim, né? Causou grandes, a gente sabe, grandes. São pessoas ali que nenhuma delas são.
Nenhum pai, mãe, eles, se você parar pra pensar, eles não têm referências de afeto familiar, né? Porque eles são utilizados.
São pessoas totalmente, né? Com problemas emocionais graves. todos. E só para concluir aqui, para passar para o Willow, a cena no final sensacional, Jeremy Strong quase chorando, dizendo: eu sou o filho mais velho, por favor,
não,
por favor.
Não, ele fala the eldest boy, ele nem fala filho, ele fala boy.
Eldest boy.
O garoto.
A impressão que você tem é que são três irmãos brigando pelo brinquedo, sabe? E ele tá ali com o pastivo, dê pra mim, por favor, dê pra mim. Que era a obsessão dele. E, nossa, nesse sentido, todos foram maravilhosos. Mas é isso. E o Matt McFadden ele se coloca de forma muito difícil ali, né? Que ele tem que estar ali no meio dos três, que são três ótimos atores também. Mas ele é um cara que vai correndo por fora, né? Como ele correu, o próprio personagem dele correu por fora. Mas eu acho que ele tá maravilhoso nessa temporada também, especificamente.
Acho que ele criou aquela conexão lá com com Greg, criou o núcleo dele e aí foi como ele conseguiu se destacar, né? Tanto que esse
A
último
relação dele
episódio.
com o Greg é melhor
Sim.
que falar depois em outro tópico.
Sim. Não, a cena lá do banheiro, quando o Greg devolve o tapa, eu falei, caralho, agora eles vão se pegar! Aí se acalma eu. Ah, droga, sacanagem. É, muito bem. Então, para fechar aí esse tópico, como o Mário falou, Willow, o que é que você achou aí da escolha de Tom? Você, o seu conselho aprovaria?
Cara, essa é aquela escolha entre o horrível e o horroroso, né? Essa escolha de Succession, entre o péssimo e o lamentável. Mas, curiosamente, eu acho que a escolha de Tom, ela é ao mesmo tempo surpreendente e ao mesmo tempo óbvia, né? É, a gente começa essa temporada, se eu não tô misturando já o início de uma e terminando a outra, mas a gente começa com os irmãos unidos na ideia de lançar um novo projeto, né?
Sim, para
E aí a
pegar o
gente...
dinheiro da venda da Waystar para construir outra coisa.
Exatamente. Então, eles têm esse processo em que o Kendall vai ficando cada vez mais, vamos dizer assim, ganancioso, assim, ainda pode ser mais do que ele já era. E a famosa mosquinha ali, né? Ele foi mordido pela ambição ali, foi só crescendo durante a temporada. A gente tem esse momento marco dos três ali na praia e depois na casa, quase como crianças mesmo, né? Dizem que aquela cena, inclusive, eles fizeram aquela mistura real e o Jeremy Strong, né? Bebeu mesmo aquele líquido maravilhoso. Ator de
Sim,
método,
sim.
né?
Com salmonela, casca de ovo.
Tá
Com
doido, cara.
cuspe.
E aí, assim, vocês falaram, né? O Kieran Culkin era o que fazia o irmão mais infantilizado, né? Vamos dizer assim, né? E aí tava todo mundo ali brincando de criança mesmo, na cozinha da mãe. E a mãe dizendo, guarde o queijo do seu padrasto, e eles lambem o queijo. E aí, na verdade, por que que Tom faz todo sentido, né? Em parte vocês já colocaram. Eles não foram criados nem como sucessores e nem como filhos, né? Pelo Logan. Você vê, quando eles assistem aquele vídeo na antiga casa do Logan, o momento talvez mais humano do Logan na série, um dos, que tem aquele outro momento com segurança dele, eles não estão lá, né? Eles não estão presentes enquanto o pai está se divertindo ali com aqueles asseclas ali, aqueles aspones, que talvez fossem as pessoas que ele se sentisse mais à vontade, né? Então, assim, eles não foram criados nem com o amor do pai e nunca receberam essa concessão de serem sucessores desse pai. Tem aquela história, né? Quando você tem alguém que é um ditador, que é um concentrador de poder, ele não deixa ninguém crescer perto dele, né? É o caso do Logan. Ele não permitiu que ninguém crescesse com as mesmas qualidades, digamos assim, né? Qualidades é um exagero, mas com as mesmas técnicas e habilidades empresariais desse mundo, dessa rinha de bilionários, né? E o Tom é justamente aquele cara que não tem nem conteúdo, nem forma. Então ele pode ser moldado por qualquer pessoa e era o que o Madison precisava ali, né? Ele disse assim, eu não quero uma líder forte como Shiv. Eu não quero alguém com competência, com qualidade, com ideologia, vamos dizer assim, no sentido mais amplo. Enfim, eu quero alguém que, se eu disser corra pelado pelo Central Park, essa pessoa vai correr. E esse cara é o Tom. Né? Ele tava, eu até me surpreendi um pouco porque achei que até seria algo mais distanciado ainda da família, né? E termina fazendo sentido porque Shiv olha entre ser sublimada pelo irmão mau caráter, ambicioso e que com certeza ia escanteá-lo o máximo possível e ser, entre aspas, a primeira dama daquele ser amorfo ali que é o Tom. Ela escolheu que na cabeça dela o jogo seja menos pior. E talvez, na lógica da série, seja de fato menos pior, porque eu vou dizer assim, tá? Porque não são seres muito legais essas pessoas que a gente assistiu, né? A gente estava sempre em busca daqueles momentos mínimos de humanidade deles, mas se tem uma relação que a gente em algum momento torceu, talvez tenha sido Shiv e Tom, que a gente percebia ali um pouco de sinceridade ali. Acho que eu acredito que Tom de fato seja apaixonado, vou dizer assim, de fato ame Shiv. Pelo menos me parece isso. Mas ele diz assim, é como se ele amasse tanto a Shiv quanto ele ama poder e quanto ele ama dinheiro. Ele diz, eu não quero abrir mão de nada disso. Mas ele, de fato, tem sentimentos por ela. Então, numa lógica muito distorcida, esse foi, considerando esse ambiente misógino que ela vivia, a Shiv o tempo todo ouvindo aquelas coisas de mulher histérica, aquele papo, foi ela quem pôde decidir pelo ser humano do sexo masculino menos pior para liderar aquele futuro. Mais ou menos por essa linha.
Fuck off!
Tem outro detalhe curioso que eu lembrei agora, que o fato dele ser o pai do filho de Steve também pesa na decisão de Madison. Inclusive, ele fala isso, né? É, porque para ele era interessante também manter alguém da família, né? De alguma forma. Ele fala assim, em vez de botar a mulher que tá grávida, eu vou botar o cara que engravidou ela. É, para ele, isso também é importante, né? Ter alguém da família para... Enfim, isso é importante pro mercado, né? Ter, manter a relação, tipo, e isso também tem a ver com, acho que outro assunto que a gente pode entrar aqui, com algo que a série sempre teve, né? Afinal, o nome é Succession, de traçar paralelos com a aristocracia. É a aristocracia dos Estados Unidos, né? É, então, ali é como se fosse uma sucessão de um reino mesmo. Em vários momentos até, esse paralelo fica bem evidente no texto. E o próprio texto do criador da série, como é o nome dele?
Jesse Armstrong.
Do Jesse Armstrong, ele claramente vai beber na fonte de Shakespeare, né? Em vários momentos. Por exemplo,
tá
dizendo que a gente poderia falar em outro tópico sobre a relação de Tom e Greg. Tom e Greg são o Guildenstern e o Rosencrantz, né? Que são os dois personagens cômicos de Hamlet ali da história, né? Eles são aquela dupla, né? O alívio cômico, obviamente, né? Da série, e que funciona super bem. Eu acho que, assim, é uma dupla fenomenal o que o Matt McFadden...
Em algum momento, alguém compara a Steve à Lady Macbeth também.
Né? Ela se compara também, né? Ela mesmo fala.
Foi ela mesmo que falou? Eu não lembro, acho que foi.
Ela fala no início da episódio, Lady, vai ser, vou falar que é Lady Macbeth parte 2, né? Se a questão dela assumir, né? É, mas, assim, então fazia todo sentido isso, né? Assim, eu falei isso pra gente trazer esses tópicos agora, que eu acho que são interessantes, da série como um todo, como ela tem essa estrutura baseada na dramaturgia shakespeariana, e como o Jesse Armstrong faz isso muito bem, né, de transpor isso
para o mundo atual.
Não só para o mundo atual, né, mas para... Porque seria relativamente fácil você transpor para o mundo atual. Assim, em vez de botar aqui reis, vamos botar o mundo corporativo. Então você muda toda a linguagem mesmo, né, toda a forma... Assim, a linguagem não, perdão, não é a linguagem. É o texto, na verdade. O texto é totalmente diferente, né? É um texto que... Mas a forma como ele é dirigido também é totalmente diferente. É aquele estilo meio que quase documental, aquela câmera nervosa. Isso é uma parte muito importante de Succession. Inclusive, está relacionado ao trabalho dos atores, porque em muitos momentos... Você pega episódios como o penúltimo, que foi o funeral de Logan, né? Praticamente aquilo ali, pelo que eu soube, foi filmado só em um take. Poucos takes. Porque basicamente o que eles fazem? Tanto esse episódio quanto o episódio da morte de Logan, que pra mim é o melhor episódio da temporada, talvez um dos melhores da série. O que é que eles fazem? Eles ensaiam tudo antes, os atores pegam o texto e ensaiam. Aí o diretor, tanto desse episódio quanto do outro, que foi o Mark Mylod, ele fala assim: não, bora lá. Ele posiciona várias câmeras e fala assim, rodando. E aí vai pegando as expressões, as coisas. Então o negócio tá rodando ali sem parar. Né? É tudo... Então isso traz uma carga dramática maior, mais teatral. Eu acho que isso também conversa com a ideia do que eu falei, da coisa da dramaturgia shakespeariana. E ele tá o tempo todo, de alguma forma, traduzindo essas coisas da dramaturgia clássica para uma linguagem mais, digamos, hype, mais moderna, que tem mais a ver com aquele mundo. E não é só por fazer, né? Tem mais a ver com aquele mundo, com aquela coisa.
Sim, sim. Não, isso já começa com o próprio tema de abertura do Nicholas Britell, que já define bem isso, assim, que é a mistura justamente da música clássica tradicional com um pouco de hip hop, com uns samples, umas coisas assim. E a trilha sonora dita todo esse tom dramático, que é justamente esse drama que não chega a virar um melodrama, mas é que explora esse o máximo do realismo, digamos assim, justamente pegando esses conceitos de como se fosse um reality show, de alguma forma, como Mário bem definiu. E acho que então agora a gente pode falar...
Antes de passar para os outros, só dando crédito devido, eu não tinha me dado conta dessa relação com Shakespeare, eu vi isso, foi a Isabela Boscov que falou, os comentários dela. Assim.
É, eu tinha visto já outras pessoas fazendo essa comparação com Shakespeare, e até isso define até o fim da série, que ele não... A série como um todo, principalmente essa quarta temporada, ela talvez não... Se você for analisar dentro do contexto assim, de linguagem, de parte técnica, coisa do tipo, ela não é inovadora em nenhum sentido. Mas ela tem assim, alguns detalhes, como esse episódio da morte do Logan, que você não mostra o Logan morrendo em cena, você mostra o ponto de vista dos outros, o Tom contando o que tá acontecendo lá, a reação das pessoas. Então é assim, é uma série que ela é criativa e inovadora, mesmo não sendo assim algo assim de surpreendente nesse sentido visual, que nesse sentido...
A forma de contar, né? Ela é surpreendente na forma de contar a história.
Isso, exatamente. E esse último episódio, eu acho que define bem isso, essa coisa do drama shakespeariano, que ele mostra, por alguns instantes, ele dá a entender, né, de que parece que vai acabar tudo bem, a família se entende e tal. Aí você olha lá, pô, mas faltam 20 minutos, vai acabar bem? Não tem como isso acabar bem. E aí vem os últimos 20 minutos, é dedo no cu e gritaria.
Fuck off!
Eu queria pegar um gancho do que Carlos falou sobre Shiv e fazer um pouco uma análise sobre a Shiv na quarta temporada. E a Shiv em Succession, né? E eu achei muito, muito bom. E pegando um pouco do que acho que o Mário também comentou sobre ela, eu acho que fica muito mais a quarta temporada como um todo. Solidificou tudo aquilo que a gente já tinha visto, mas não era tão ostensivo em relação ao tratamento que ela tinha, a posição que ela ocupava nessa família. A gente acompanhou um pouco assim na primeira temporada, parecia que ela não tinha interesse, né, nenhum na sucessão. Aí a gente vai vendo uma jornada de crescimento da personagem. Você vai acompanhando ela depois que ela está na carreira dela, se destacando ali na política, nessa articulação, e ela começa a tomar gosto. Tem um momento que ela sim consegue uma posição de poder na empresa, e a gente vai vendo Shiv sempre numa ascendente até mais ou menos ali segunda, início da terceira temporada, e tu vai vendo que ela vai nessa ascendente mesmo e se driblando ali o que estava muito evidente em relação aos irmãos que subestimavam ela, ao pai que nunca, jamais assim, deu qualquer crédito ao trabalho dela, assim, ao potencial que ela tinha como mulher, como profissional, nunca. O pai era a pessoa que mais apagava a existência dela ali na família, né? Como ela falou no funeral, que eu achei muito simbólico. Ele nunca soube lidar com figuras femininas. E a dor dela muito grande é essa de: eu sou a figura feminina que é filha desse cara, e eu tenho que lidar com o não amor dele numas três camadas de profundidade a mais do que os meus irmãos, que também se ressentem da falta de amor. Mas é muito mais, porque o Logan era um misógino, né? o Logan, mulheres tinham um papel muito marcado no entorno dele, né? Tinham funções muito, muito específicas e que ele chegou a ter diálogos muito duros com a Shiv em vários momentos, posicionando ela nesse lugar. Olha, não adianta você se crescer, você é mulher, esse não é o seu lugar. Então, ao contrário, por exemplo, do Kendall, que foi o primogênito e que a gente acompanhou a série inteira, ele com essa relação muito antagonista do próprio pai, mas ao mesmo tempo o pai sempre o viu como o sucessor e ele tinha essa crença, ele acreditava nisso, ele acreditava que ele era o cara. E o Roman, por outro lado, como filho do meio, naquela posição sempre muito dúbia, muito esquizofrênica, caótica, que era a cabeça dele eu posso ser, mas eu não quero ser. E aí ele ficava oscilando. Quero ser? Não quero? Não sei. Mas ele, como homem, ele ainda tinha uma escolha. Ela nunca teve. Então, no momento em que ela eu acho muito significativo isso, nessa temporada ela começa a enfrentar os irmãos mesmo na última temporada, ela começa a se portar mais assim, se posicionar mais como eu também quero esse negócio, vamos ser justos aqui. E quando começa a temporada eles estão muito unidos, o Carlos lembrou aí essa parte, que eles estavam bastante unidos nesse, mas foi só ela que de fato chegou e peitou o Kendall, assim, que falou, olha, eu tenho capacidade, sim. O Roman não, mas mesmo ele nunca tendo, o Roman nunca tendo capacidade, nunca que, assim, se portando, se posicionando como, olha, eu quero mesmo e vou, ele ficava oscilando, ele ainda era mais, ele tinha mais crédito do que ela, em todos os momentos, você podia ver. E aí, o funeral, para mim, foi muito pesado o discurso da Shiv, porque ali ela se colocou, ela mãe, né? Mãe que também é super humilhada pela própria mãe, tem umas. São várias camadas de machismo ali na série, que você só olha para a quarta temporada, fica muito mais claro, muito mais evidente. Que a Shiv não só perdeu, ela teve só um momento de ascensão e agora ela... E eu não tinha olhado por esse ângulo que Carlos falou, que ela de fato, eu acho sim, quando você comentou, eu fiquei refletindo, tem isso mesmo, de que ela talvez tenha repensado a posição dela, porque era a única forma dela ter o poder, que ela viu que o último voto era o dela, o voto decisivo era o dela. Então, a única forma que ela tinha de emparedar os irmãos e falar aqui, quem vai decidir o futuro da empresa sou eu. E ela, de fato, decidiu, né? Sim, sim. Só que a decisão dela implicava para ela aquilo, ela estava entre a cruz e a espada. Em nenhum dos cenários ela ia se dar bem. Em nenhum dos cenários, fosse o irmão ou fosse o marido. Ela estava fodida de qualquer jeito. E o que, que ela escolheu, né? O que, que ela escolheu? Não, eu vou decidir. Porque o menos pior, né, nesse cenário é ela ficar próxima do poder. E quando ela esteve sempre próxima do poder, nesse lugar que o pai colocou ela, e que ela está cumprindo, parece que é o destino da aristocracia, como o Mário falou, né? A mulher como coadjuvante, né? Papel de esposa, de mãe, né? Da mãe do futuro sucessor, né? Quem sabe? Então, sim, assim, sim. Ela é só genitora. Mas eu acho que não. Eu acho que a série deixa no ar, assim, que Shiv não é. Ela não é uma pessoa que vai. O que a gente viu da personagem, da construção da personagem, é que ela não se adequa a essa caixa. Ela nunca foi esposa fiel. Ela sempre foi a esposa que traiu, que rompeu com esse padrão de, foda-se, entendeu? Ela sempre foi uma mulher que não se adequa a esse quadradinho, né? Então, eu acho que no momento em que ela põe a mão, assim, a mão meio mais ou menos, é muito... Cara, ali eu falei, genial isso. Ela põe a mão muito... Olha, eu não tô te legitimando nesse cargo. Eu não tô te legitimando nesse cargo. Eu sou uma Roy. Então, eu posso. E ela é articuladora, ela conhece as pessoas, ela sempre traiu o Tom. Então, ele nunca vai
ficar seguro com ela do
lado. Ele nunca vai ficar seguro com ela do lado. Porque ela pode, a qualquer momento, passar a perna nele.
Trágico nessa história toda que você falou aí, eu concordo com tudo que você falou sobre o Steve. E que eu acho que ela é a mais Logan Roy dos irmãos. Ela é a que mais se parece com o pai. Só que, pela misoginia do Logan, ela nunca teve espaço para mostrar isso, né? Era só isso que eu queria falar, meu.
Então, eu acho genial que ela é isso. A gente viu mais ainda ao longo dessa temporada como ela se assemelha ao Logan em vários aspectos. E aí, para concluir, para fechar, que eu já falei demais, essa questão do Steve, eu acho o personagem incrível, e a gente odeia rico e tal, mas no meio dessa rinha de bilionários, a gente ainda tenta encontrar resquícios de humanidade neles, e também se empatiza por essas questões, porque dentro desse núcleo, ela era uma minoria, então ela sofreu tudo isso que nós mulheres sofremos no geral, no mundo também, né? Então, por mais que ela esteja numa posição de poder, isso nunca vai deixar de ser uma questão. Ela vai ter que conviver com isso para sempre. Mas eu gostei do desfecho dela. O desfecho dela foi coerente. E o desfecho dela deixa uma janelinha aberta de que, olha, você tá lidando com uma Roy, querido. Eu tô aqui, ó, mas a mãozinha não tá completamente. Você fique ligado, entendeu?
Sim. Eu queria dar um pitaco rapidinho sobre... Eu também acho a Shiv uma personagem espetacular. E nesse contexto de Succession, ela talvez seja aquela que melhor, mais se aproxime de um ser humano mais aceitável, né? A gente sabe que ela também tem várias decisões durante toda a seriado. Decisões questionáveis e tudo mais. Mas, assim, isso que você destacou da mão é impressionante. Ela não abraça a mão do Tom, né? A mão dela não abraça a mão do Tom. Ela coloca a mão por cima, um pouco como dizendo assim, eu transferi o poder para você, de certa forma, mas ela não tá feliz, porque ela sabe que não necessariamente ela tem o poder também. Ela tá ali naquela situação do tipo assim, foi onde eu consegui me encaixar, esse lugar.
E mais perto do que ela estaria se fosse o irmão.
Que fosse o irmão, exatamente. E ela, assim, como personagem, é isso, porque, claro, ela é a filha do Logan Roy, não tem dúvida. Mas ela é quem constrói alguma carreira fora da Waystar, né? Que ela é consultora e, aparentemente, ela é boa no que ela faz, né? Os elementos que a gente tem é que ela sabe aconselhar bem. O último conselho dela, como uma assessora, vamos dizer assim, de comunicação, uma assessora de política, é pro Madison, cara, libera esses números agora, porque ninguém vai prestar atenção neles. E é correto, no ponto de vista da série, do ponto de vista do mercado. Ela acerta, mais uma vez. Então é ela quem desenvolve algo, ela é que tem inteligência, competência, fora daquele núcleo que o Logan deu aos filhos. Ela não recebeu aquilo de mão beijada necessariamente, apesar de ter influência. Ah, as pessoas querem ela também porque ela pode interferir na cobertura, né, da ATN. Mas ela tem essa carreira, então ela é uma personagem, de fato, daquele universo ali. Ela deveria ser a pessoa selecionada, vamos dizer assim, pelo Logan, se fosse para escolher um dos filhos, eu acho que deveria ser ela desse ponto de vista. E ele sabe disso porque ele a escolhe, mas ele a escolhe sem escolher. Porque ele é meio que tipo assim, eu sei que lá atrás, né, em outra temporada, eu sei que você é melhorzinho, então acho que vai ser você. Mas ele não dá aquilo, ele fica tirando. Então, assim, é uma tortura quase o que ele faz com ela, até o ponto dela, sou eu, pai, diga meu nome. Sabe assim?
Sim, sim. Ele, além de rinha de bilionários, o negócio também é rinha dos próprios irmãos, né? Que o Logan também ficava só tocando terror entre eles pra ver. Vamos ver aí, quem sangrar menos aí vai ganhar. E só pra fechar essa parte aí da Shiv, uma coisa que eu achei interessante que você falou, Bia, do definir o Logan como misógino. E eu acho interessante até falar isso agora, né, no final da temporada, porque uma das coisas que eu achava curiosa do personagem dele, disso que você falou da relação com as mulheres, é que inicialmente ele fugia do clichê do bilionário, que ele tinha uma esposa que era a Márcia, né, que era uma mulher assim, madura, não era assim, tipo, novinha. Ela tem, acho que é origem, não lembro de onde ela é, eu sei que ela não é americana, né, ela tem origem de algum outro lugar fora dos Estados Unidos. Então ele fugia de todos esses clichês e eu achava isso interessante. E aí quando ele se afasta dela e começa a se relacionar lá com a assistente dele, a Carrie, aí quando vem o episódio do funeral, que aí vem a ex-esposa, né, a mãe dos meninos, e chega lá e apresenta, ó, fulana, essa aqui é a minha Carrie, rapaz, aquilo ali, tipo, explodiu minha mente, sacou? Então, assim, você vê que às vezes é um detalhezinho besta que define tanto o personagem, né, você vê que, tipo, a gente achava que ele era de um jeito, mas aquilo ali, pronto, aí define e mostra tudo como é que era realmente a relação dele com as mulheres, né? Tanto que a galera só queria usar ela. Ela só era útil quando teve o escândalo lá com o negócio do assédio. Ah, então vamos botar a Shiv pra falar, porque você é a única mulher que a gente tem aqui na sala, então tem que ser você pra falar em nome da empresa. Isso é bizarro.
Fuck off!
Pra vocês, o que é que vocês acham? Quem foi pra vocês o melhor personagem da série? Da série não, vamos falar da temporada. E qual foi o melhor episódio da temporada? Vou começar logo, né? Pra mim, o personagem que eu mais achei fantástico, todo o crescimento dele, e por conta da performance do ator, do Kieran Culkin, foi o Roman, né? Acho que o Roman ficou muito no foco nessa temporada, apesar de no final, nos dois últimos episódios, no penúltimo episódio, ele tem aquela cena maravilhosa que pra mim ele vai ganhar o Emmy, quando ele desmonta, vai fazer a eulogia do pai, né? Ele desmonta todo, aquela cena maravilhosa, que ele fala assim, dá pra tirar ele daí não, tira ele do caixão, tal, parece realmente...
Essa cena criança. É foda.
Mas o personagem dele... Foi um personagem que realmente eu nunca tinha conseguido me relacionar com o Roman, mas nessa última temporada ele foi realmente o ator teve espaço para trabalhar e trabalhou muito bem. E melhor episódio para mim, sem dúvida, é o episódio da morte de Logan em vários sentidos. Primeiro, porque tem a morte dele, né? Em si é uma ideia sensacional de você matar um dos personagens principais da série, o Logan Roy, né? No terceiro episódio de uma temporada que vai ter ainda mais 7 episódios à frente. Então, pegou todo mundo de surpresa. E a forma também como ela é filmada, né? Como eu falei, né? A gente vê tudo através dos filhos e são atores fenomenais ali. Que parece que você tá vendo uma peça de teatro. É isso, passo aí pros outros aí.
Então, vai lá, Willow. Conte aí, então. Pega o... pesquisa aí, Mário Bastos, e responda aí.
Assim, não, eu sigo o relator. Eu acho que é isso. É o Roman e é o episódio da morte do Logan. É, o Kirill realmente, ele alterna com muito sentido todas essas variações do personagem, né? É impressionante. Nessa questão de sucessão, vamos fazer uma comparação aqui, sem diminuir Succession, mas assim, quando a gente vai em Game of Thrones, que é uma guerra de tronos, de sucessão, com mortes, Succession não tem essas mortes, não tem um matando o outro. Mas o Roman, ele morre naquele velório, como candidato à sucessão. Quando ele desaba no choro, que ele se mostra aquela criança que sempre ficou atrás do amor do pai, nunca recebeu e se dá conta que nunca terá, e ele desaba no choro, e ele não... porque Succession tem nos casamentos, nos jantares, no funeral, um momento de performance política desses personagens. Política do ponto de vista da empresa, né? Empresarial. É uma performance. E ali o Roman, ele tem uma performance que não condiz com quem vai ser um CEO de uma empresa, vai ser um líder de uma empresa, e ele morre na esteira da sucessão naquele momento, de forma metafórica. E uma coisa genial de Succession, e tem muito a ver com a morte do Logan, ele no episódio anterior ele tá discutindo sobre o que tem depois da morte, né? E ao morrer, Logan desaparece do episódio, o personagem. Ele basicamente desaparece, ele é um corpo, ele não tem mais fala, ele não tem mais nada. E uma das genialidades desse episódio, além de toda a incapacidade daqueles três irmãos, que não sabem se dizem que amam ou se xingam o pai... Eles não sabem o que dizer ao pai e tem toda aquela teatralidade shakespeariana que o Mário Bastos já trouxe, que é a característica da série, mas fica ainda mais intenso naquele casamento lá do irmão mais velho. E aí tem isso, no fundo, Succession mostra assim, ah, beleza, essa galera tá disputando poder, enquanto as pessoas estão disputando poder, eles estão até no holofote. O Logan morreu, acabou pra ele, não tem mais nada pro Logan. Aquele episódio mostra isso, acabou, você é uma carne deitada no chão de um avião. E é curioso que vem pra esse último episódio, a gente tem um detalhe que eu achei curioso, que tem a Jessie, a assessora do Kendall, né? No episódio anterior, ela olha, aquela eleição foi demais para ela. E ela diz assim, eu tô indo embora. Ela é uma minoria, uma mulher negra. E ela viveu tudo com o Kendall e até que chegou no limite dela. E aí o Kendall não consegue olhar para ela como outro ser humano, acha que é sobre ele somente, fica puto. Mas a Jessie não aparece mais. Ela é mencionada como a nova Jessie, acho que tem uma nova assessor lá para ele. Então as pessoas que não querem o poder, elas desaparecem. Aquelas pessoas que têm um pouco, que tem uma moralidade ali, que não consegue lidar com aquele roubo da democracia que acontece no episódio, num dos episódios anteriores, essa pessoa, ela desaparece, olha, ela não tá mais aqui. Então Succession é um pouco dessa rinha de bilionário apaixonado de bilionários apaixonados pelo poder. Se você não tá apaixonado pelo poder, eu tô usando a expressão da Bia, né? Se você não tá apaixonado pelo poder, você não tem função. E também você só tem função enquanto tá vivo, né? Não tem nem aquela coisa, apesar do Logan aparecer depois no videozinho lá editado do Kendall, acabou pra ele. Ele era um prédio de 30 andares, como ele mesmo disse, que desabou e não interessa mais, não importa mais, né? É
isso. Não, essa discussão do Ken com a assistente é tipo, é a cereja do bolo da personalidade do cara que, tipo, não tem mais salvação depois do negócio. Acho que é no mesmo episódio que ele vai atrás da ex-mulher pra impedir a família de ir embora, não sei o quê. Aí ele vai lá, eu vou ficar aqui na frente, não vou deixar você passar. E ao mesmo tempo ele tá meio que chegando pro lado, assim, pra, tipo, eu vou ficar na frente, mas eu não vou não. E, não, eu vou ligar pro juiz, vou mandar aí a mulher, tá bom, man. Vai lá, pode falar que...
Isso é genial porque, assim, nenhuma ameaça de Kendall ele consegue completar. Nenhuma. Sim. Diferentemente
eu
do
Eu vou Google. Pedir a guarda dos meus filhos. Aí
Você vai fazer o que com isso?
É a maior demonstração de quem não tem poder, quer fazer ameaças que não consegue cumprir, que é o contrário do Logan.
Sim. Não, isso já vem desde a... Acho que a primeira temporada tem um episódio que ele fala, tipo assim... Que ele tá em casa e é dia de ação de graça, alguma coisa assim. Aí acho que alguém vai na casa dele e ele... Não, eu tô aqui em casa, né, sozinho, cuidando das coisas, aí tá fazendo alguma coisa, aí ele grita, ô fulano, chega aqui, não sei o quê, tipo assim, ele tá sozinho, mas tem um fulano lá que se precisar fazer um ovo, alguma coisa assim, ele não fica sem ninguém, então é muito bizarro isso. Mas e você, Bia? Você já acha que já tá meio claro que é a Chive, né, mas você pode falar do episódio.
Eu também daria o M pra Chive, eu concordo com o Mário e com Carlos sobre Roman, ele se entrega demais nessa temporada, né? Fica muito, 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 é muito bonita a entrega do ator. Mas eu fico com a Chive e divido também deles dois sobre a questão do episódio. Eu gosto muito do episódio, acho que é unanimidade o 3, então assim, só pra gente poder ter o que falar a mais, já que todos já falaram do 3, ou o meu segundo episódio favorito dessa temporada, é o da eleição. Da eleição é um episódio também, assim, pra gente que é jornalista, né, Carlos, é algo assim que você fica, cara, que assustador, porque é isso que acontece de verdade, assim, sabe? A gente é só marionete das coisas, então eu achei sensacional o episódio das eleições. A outra coisa que eu queria comentar para encerrar é que a gente estava falando alguma coisa, eu perdi o fio, eu ia completar alguma coisa que eu tinha lembrado.
Enquanto você pensa, só tem que dar uma dica para os Estados Unidos, enquanto a Bia lembra aí, que é... Amigos, crie um TSE. Não dá pra ser essa bagunça que cada estado decide o que tem na mão.
Não dá.
Pelo amor de Deus, meu amigo.
Não, eu lembrei do que eu ia falar.
Fale, depois eu complemento isso aí.
Eu quero fechar esse episódio dizendo, ô Carlos, o assessor de comunicação é sempre quem se fode. Porque logo que assume, o assessor de empresa lá, como é o nome dele, que eu esqueci o... Ai, gente... O lobo.
Ah, é. Hugo.
É, o Hugo é o que é primeiro chutado na lista. Então, assim, tipo, cadê a Carolina? Que era a Carolina. Hugo se fudeu de verde e amarelo. Então, eu só queria deixar esse comentário que essas suas comunicações sempre primeiro a rodar nessas mudanças de gestão, né? Não, uhum. É isso. Então, é bem coerente também a série com essa questão.
Não, o que eu ia falar só do... Tem que, os Estados Unidos tem que criar o TSE, fazer uma eleição eletrônica e puta que pariu esse negócio de, ah, o estado tal tem não sei quantos confederados, sei lá que merda é, que, ah...
Delegados,
ah, o estado tal tem 20 não sei quanto, delegado. Outro...
Velho, porra, dá pra velho. Gente fazer um podcast, uma série de podcasts sobre o sistema eleitoral dos Estados Unidos, vamos nem entrar nisso aí. Eu conheço um pouquinho, eu conheço, já dá pra gente fazer 3 episódios aí.
Que democracia fake, né? Que democracia fake, mais fake do que a nossa.
Não,
é porque,
né,
na verdade,
a nossa é robusta, são, perto da dele.
Isso é uma coisa interessante. Eles são, e é coerente em certo sentido, eles são mais federalistas do que democratas, por assim dizer. É mais importante para eles manter a autonomia dos estados.
Sim,
do que
sim.
Uma. E aí, por isso que tem esse sistema de delegados e tudo mais, do que uma avaliação democrática no sentido que a gente conhece da democracia moderna, né? Da democracia indireta moderna. Mas vai lá, Ramon, falta.
Sim, é, então é. Então declara que cada estado é um país e foda-se essa desgraça, é, já que cada um quer resolver
essa coisa. Todo ideia é esse, porque o problema lá não é só não ter um sistema eleitoral único, né? Sim. O sistema legislativo único não tem...
Não, é dedo no cu e gritaria.
É caótico, é totalmente caótico.
Sim. É, pra mim, pra... Só pra... É, usando essa mesma deixa da... de Bia, pra... eu sou muito fã do Kieran Culkin, já gostava muito dele de antes de Succession, ele tá no meu filme, um dos meus filmes favoritos, que é Scott Pilgrim Contra o Mundo, e o personagem dele, o Wallace, é também um personagem menor, mas que todas as cenas que ele aparece, ele rouba a cena, então eu já era fã dele, e um dos motivos pelo qual eu resolvi assistir Succession era a presença dele, que foi um dos motivos que me vendeu, e acho a atuação dele realmente é o grande destaque da temporada, mas eu não posso deixar de falar do Kendall, Jeremy Strong, que só o do meme, que as fotinhas dele dizendo sofreu mais do que Jesus, tipo, caralho, man. O peço Kendall é tipo, é a tragédia anunciada desde o episódio 1 e a gente sempre acredita, não, agora vai, é o Rubinho Barrichello, agora vai, hoje não, tipo, não tem salvação.
Sempre operando no limite do emocional dele. Então, esse último episódio, eu achei que ele ia se matar em vários momentos, né? Tipo, cara, o cara Sim. vai se matar, porque não é possível, olha isso, como ele tá.
Sim, né? E até então, né, no início da temporada, ele meio que aceita, né, que ele vai montar uma empresa nova junto com os irmãos, mas aí quando o pai morre, ele pensa, não, é mais fácil eu ter esse ás na manga aqui de dar a carteirada de assumir o poder no lugar dele, que é o, como ele diz nesse último episódio, né, tipo, meu pai me disse quando eu tinha 7 anos de idade que o meu destino era esse, então, tipo, já tava destruído há muito tempo e não tinha pra onde correr, e o cara, o Jeremy Strong, é foda, é difícil, assim, acaba as temporadas, vai ser difícil definir quem que é ator principal, quem que é ator coadjuvante, porque todo mundo na série tá foda. E o episódio, é difícil também, assim, tem, obviamente, o episódio da morte do Logan é o ponto fora da curva, mas eu acho que só para fugir um pouco pro conselho não ficar aí, não ficar na unanimidade, eu vou voltar no episódio do funeral, justamente talvez por esse momento do Kieran Culkin, que aquele, o choro dele de criança é foda. Mas fale aí, Bia.
É só para complementar aqui uma coisa que eu lembrei quando o Carlos estava falando, e Mário também, que vocês... É, resumindo, vocês falaram, tipo, rei morto, rei posto, né? Ah, porque Logan morreu, a figura dele morreu, e aí pro mercado não interessa mais. E eu só vou discordar num ponto. Logan é uma figura que vai assombrar essa família por muito tempo. Então, a minha sensação é um pouco oposta a essa. Tipo, que para... Principalmente pro Kendall. O final do Kendall, ele vai ser assombrado pro resto da vida.
Sim, com certeza.
Uma figura presente para eles ali de uma forma tão ostensiva, mesmo ele morto, sabe? Nesses últimos episódios que se passam em dias, né? Pelo que a gente entendeu, são dias entre o funeral, não sei o quê. Você vê que Logan ainda está presente, muito presente, assim, sabe? Então, aquela cena, para mim, que resume a cena deles assistindo o vídeo do Logan lá. Então, o cara tá ali e mesmo eles querem se desfazer dos móveis, dos bens, não sei o quê. O cara vai ser uma sombra, é um fantasma. O Kendall contrata o guarda-costas do pai. Então, assim.
Sim, é genial isso.
Termina o guarda-costas lá do pai seguindo ele. Então, assim, ele é. O Logan é uma sombra, é uma presença. Não tá vivo, mas ele tá vivo ali naquela família.
Eu acho que a própria série, ela propositalmente cria essa contradição. Ela fala, o texto fala, e a gente sabe que isso é verdade. E o terceiro episódio, ele faz isso também, né? De uma vez que você morreu, você não tem mais função. Só que, por outro lado, Brian Cox é um cara tão gigante, né? E ele criou um personagem ali tão... Realmente tá entre os grandes personagens. É, assim, ele é o Tony Soprano, digamos. É o novo, no sentido de né? O fuck off!
Aquelas fuck coisas. Off.
Ele criou um novo personagem icônico. E ele, enquanto aquele ícone, ele assombra e ele aparece. Tanto que ele a gente citou quando tem aquele episódio Living Plus, né? Tem a edição da fala dele.
Que é o Ken Jesus, prometendo a vida eterna pra todo mundo.
Nesse último episódio, aquela cena muito bonita, né, com ele, né, até para quebrar um pouco, ele cantando uma música lá, acho que foi uma música escocesa, aparentemente, né. Enfim, ele é uma presença constante na série, que ele paira mesmo, né, e que o tempo inteiro...
Ele tortura os filhos em vida e vai seguir torturando eles pelas decisões que ele tomou em vida. Eles vão ser torturados agora, entendeu?
Com certeza. E antes de passar para o Wilton...
Ele que vendeu, né, a empresa, assim. Então, essa decisão foi dele, permaneceu. A compra do conglomerado foi algo que ele começou e foi finalizada. Então, assim, uma decisão que ele tomou lá antes de morrer, agora eles vão ter que lidar com isso e eles vão ser torturados por isso o resto da vida. Então, sim. O pai ali torturando ele.
A diferença só é que ele queria manter a ATN, né? Pra continuar manipulando as eleições, mas no negócio foi tudo. Mas só para concluir, pra gente não ser injusto, deixar registrado aqui que pra mim um dos melhores finais de série que eu já vi. Fantástica, assim, entendeu? É geralmente final de série é aquelas decepções, estilo Game of Thrones e por aí vai, né? Mas esse, meu irmão, totalmente consistente, à altura de tudo que tinha acontecido, tudo fez sentido, como a gente falou, da escolha de Tom até com, né? Tudo maravilhoso e, nossa, essa galera tá de parabéns. Só pra encerrar minha participação.
Vou encerrar minha participação.
Volto com o relator.
Vou encerrar minha participação também elogiando a série, esse final. Mas o detalhe do o Logan, claro, ele é essa presença que não vai desaparecer nunca, né? Para aqueles personagens ali envolvidos. O que eu falo dele desaparecer é para ele mesmo, né? O Logan na relação com o dinheiro, com o poder, tanto que ele morre dentro de um banheiro, de um avião e fica lá sem camisa, jogado no chão do avião. Para ele ali, tipo assim, ó, tudo que você construiu aí não serve de nada. Você é um corpo deitado, quer dizer, não serve de nada, não, porque ele viveu uma vida de luxos, mas enfim. Mas do ponto de vista do dali para frente, não tem uma suavização, não tem uma metáfora. O velório dele, as pessoas não conseguem nem fazer um discurso em que só digam coisas boas sobre ele. Ninguém consegue fazer um discurso sobre ele. E aí, para finalizar, de fato, a série ela é muito consistente. Você pode dizer assim, que na terceira temporada tem um momento ali de uma barriguinha, tal, que tenha talvez cansado um pouco algumas pessoas, né, no lançamento todos. Mas é uma... Não, eu também não concordo, não, mas eu já ouvi umas críticas nesse sentido. Mas é uma série que ela conseguiu combinar roteiro, direção, atuação, trilha sonora, em que se fosse aqui escola de samba, você ia dar 10 para todos os quesitos, né?
Roteiro 10.
Né? Então, assim, é uma série que de fato combina muito bem isso. E só para finalizar, ela consegue ser consistente e aquilo que o Mário trouxe, né? De você trazer aquele teatro shakespeariano para o audiovisual. Naquelas que a câmera não para, que a câmera acompanha, tem hora que a câmera para para o pessoal passar, para depois ela ir atrás. E mesmo assim, é genial do ponto de vista visual, porque ela está lá seguindo os personagens que estão ali falando seu texto, muitas vezes, né, sem cortado, sem nada. E ela tem closes sensacionais na reação da pessoa. Cara, assim, então, assim, e tudo isso combinando com essa trilha sonora, assim, amarga. E ao mesmo tempo com toques de telúrico, assim. Então, assim, é um negócio, assim, formidável demais. É uma série que merece, de fato, entrar aí na história das séries.
Fuck off!
Então, muito bem. Para finalizar, então, o nosso episódio aqui, vamos contar com a participação aqui direto dos Estados Unidos. Vamos ouvir aqui nossa querida Elaine Fonseca contando suas impressões sobre o último episódio, e aí a gente faz uns comentários sobre a fala dela para finalizar. Vamos ouvir.
Então, gente, eu achei, para variar, o episódio sensacional. Achei um season finale maravilhoso, apesar de não ser o que talvez muita gente esperava. E uma das coisas que mais me impressionou, assim, de fato, me bateu forte, foi a Shiv Roy manter esse padrão abusivo, né? De estar sempre ligada a um homem poderoso por trás ali de um relacionamento tóxico. E ver que ela não conseguiu sair disso, né? De nenhuma forma. Eu acho que no final das contas todos nós entendemos que o final de Succession não ia ser um final legal, né? Nesse programa não tem final feliz. Até porque a profundidade que os roteiristas conseguiram dar em cada personagem, né? A gente vê que cada um tem um lado luz e cada um tem um lado sombra, mas cá entre nós é muito mais sombra do que luz, né? A gente percebe que a gente torce por um ou por outro, mas no fundo, eu particularmente queria ver mesmo era melhorar os bilionários se fudendo. Então, o meu comentário aí é esse. Eu gostei muito, muito mesmo, assim, nota 10 para o último episódio da não só da temporada, como da série. Lamento mesmo aí o padrão abusivo. E fica para mim, assim, de fato, porque as três temporadas foram muito sobre todos em volta, né, do Logan Roy, e como se ele fosse um astro solar, né, que queima, mas que dependendo da distância você se aquece, né? Então, e todos eles girando em volta ali daquele astro solar e procurando, né, tanto se aquecer, mas na maior parte das vezes se queimando, né? Então, eu entendo que as três primeiras temporadas foram sobre isso, e essa quarta temporada é muito sobre quem são eles sem o pai, né? E a gente percebe que eles não são... que eles precisam de muita terapia, né, gente? Porque um pai desse, uma família totalmente desestruturada dessa, acho que nem terapia resolve, sinceramente. Mas acho que o autoconhecimento seria uma boa solução, porque... De fato, acho que eles entenderam ali, principalmente os rapazes, né? Os dois rapazes, o Kendall e o Roman, que eles não são ninguém mesmo sem o pai. Eles vão precisar se rever, se conhecer, para ver quem são eles na fila do pão da vida, né? A vida não é só sobre Succession, né? Sobre quem é que vai suceder e tal. A gente vê o estado que ficou o Kendall no final, e é lamentável mesmo que a gente nunca vá saber o que, que ele vai fazer, né? Se ele realmente vai até o final, né? Nesse lance, ele tem essa característica meio suicida, ou se ele vai dar a volta por cima, enfim. Mas, de qualquer forma, o meu pensamento é, olha, se bilionário tá se fudendo, eu tô feliz. Então, achei que foi um final muito apropriado. E é isso aí. Obrigada por me ouvirem. Um beijo aí pra todos.
Mas não se fuderam totalmente, porque estão cheios de grana ainda, né? Estão só destruídos da cabeça, mas assim, isso é detalhe, porque a conta tá...
A conta tá azulzinha, né?
Podem sofrer em qualquer lugar do mundo, né?
Tem dinheiro pra terapia, não precisa se preocupar com isso. Elane falou, você vê que a gente tava em sinergia, né? Basicamente tudo que a gente tinha falado, né?
É, só faltou a terapia, é. Fica aí a mensagem, então, final, que é procurem terapia, bilionários e afins.
Bilionário, você precisa de terapia.
Que a única vez que teve uma terapia não, foi um caos e até o psicólogo, psiquiatra quebrou a cabeça.
O cara pula na piscina, cara. Aquilo é genial.
Naquele lugar do vinho, né?
Casa de veraneio, sei lá que porra era. O máximo que tem é quando, nessa quarta temporada, quando o encontro, né, do Logan com os filhos lá no karaokê, no aniversário lá do Conan, que aí ele só... Que a única coisa é só dar mais uma martelada, quer dizer, eu amo vocês, mas vocês não são pessoas sérias. Tipo, caralho, acabou, pode acabar a série depois disso, que não, já era, você já destruiu as crianças e não tem mais o que fazer, não tem Succession que salve esses personagens. Então é isso, pessoal. Depois dessa, só nos resta aqui encerrar e lamentar aí o fim da série, mas é uma série que acabou aí no seu clímax, no alto nível, e não se arrastou, e só isso já vale muito, né, na TV atualmente. E aí vamos ficar aqui sofrendo e tentando encontrar alguma coisa que consiga chegar no mesmo nível, mas acho que vai demorar. Mas então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.
Fuck off!
Fuck off!
Fuck off!
Fuck off! Fuck off!
VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, estão como dpocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcateia está para lobos.